na Marconi, ponto de encontro.
11:20, ponto de encontro, de volta no seu rádio, é a Marconi, 71 anos, aqui na frequência 99.9, trazendo bons assuntos, viajando com você na história também da música brasileira. O nosso quadro Sons do Brasil convida você para ouvir essa entrevista especial, importante e exclusiva. Para tudo, porque certamente você já dançou, né, coladinho nesse momento romântico com a música da Tetê Espíndola. E olha, falando em Tetê Espíndola, que já está ao vivo conosco, eu lembro de um grande comunicador, de um grande humorista e apresentador de TV, que também, ao longo da história da Tetê Espíndola, né, a recebeu e bateu um papo legal. Ouçam essa voz e essa participação.
Militante ecológica, as músicas dela falam quase sempre da natureza. Eu vou chamar Tetê Espíndola.
Podemos dizer que é uma homenagem em dose dupla, né, ao grande Jô Soares e tudo que ele também, né, construiu e fez por nós. E a própria Tetê Espíndola. Alô, Tetê, bom dia.
Bom dia, vocês estão me ouvindo?
Ouvindo muito bem, Tetê. Seja bem-vinda ao programa.
Ai, que legal.
Como você está? Tudo bem?
Essa recepção com o Jô foi muito legal, hein? Uma boa tirada essa.
Ô, Tetê.
Tá tudo bem. Eu estou embarcando para Campo Grande, né? Minha terra natal, Mato Grosso do Sul, para fazer, para terminar de concretizar o projeto que começou já há um mês atrás, arranjos, ensaios com a orquestra de câmara do Pantanal, né, o maestro Martinelli. Então eu estou embarcando hoje para continuar os ensaios e aí em breve a gente vai estar gravando o show ao vivo, gente. É muita responsa. E depois vai ter o grande show no dia 25, aberto ao público.
Tetê,
é isso. Basicamente é isso.
Você,
né,
é de Campo Grande, capital do Mato Grosso, foi com os irmãos para São Paulo. É uma família de músicos, né, Tetê?
Sim, a família Espíndola é a maior família musical do Brasil, né? Além dos Caymmis, dos Assad e muito mais que deve ter por aí. É uma família, nós somos 8 irmãos, e sendo que a ovelha branca, né, que a gente brinca, é a minha irmã mais velha, que não está na música. Ela tem outras coisas boas que ela faz. Mas a gente nasceu nessa família e é incrível, porque cada um tem a sua arte, inclusive o Humberto Espíndola, que é o nosso irmão mais velho, ele é artista plástico, mas canta também, compõe, né? Aí, assim, na escadinha, aí vem o Sérgio Espíndola, que tem uma voz de veludo maravilhosa, que é estudioso da música popular brasileira, toca violão, faz um show comigo também, sobre os festivais. E depois vem o Geraldo Espíndola, que é o nosso grande compositor, né? Para quem não lembra, Geraldo Espíndola fez Vida Cigana, que é foi um grande sucesso até hoje. E depois disso tem eu, né? Eu sou a do meio. Depois vem Celito, abaixo de mim, o Celito Espíndola, um grande compositor também. E a Alzira, que hoje chama Alzira E, que é uma maravilha de pessoa, de performance, de compositora. Tem... E, no final, a raspa do tacho, que é o Jerry Espíndola, que tem o polka rock, né? Para o pessoal ter uma referência dele, é a polka rock. É isso, deixa eu fechar aqui, que tem um barulhinho aqui.
Uhum. Ô, Tetê, o grande instrumento, né, a grande ferramenta de um cantor é a voz. E você tem a voz como diferencial, desde aquela música que venceu o Festival dos Festivais em 85, a música Escrito nas Estrelas. Eu pergunto para você, tenho que perguntar, né? Como é que está a sua voz hoje? Está legal ainda? Você está com disposição? Está viajando? Está produzindo? Como é que está a Tetê em 2022?
Bom, eu estou como todos os artistas, né? Eu estou saindo também de uma pandemia, com pouquíssimos shows marcados, né? A parte assim, no Brasil está muito difícil, né? A arte, e como milhões de outras coisas, com esse desgoverno que está aí, mas eu estou na luta, eu tô bem. Agora, esse ano, eu voltei a trabalhar, de pouquinho em pouquinho, mas, na verdade, esse show que eu vou fazer agora com a orquestra é o meu primeiro show do ano, assim, depois de 2 anos e meio sem pisar no palco com a minha música, com a minha caraviola, que é meu instrumento. Então, eu estou bem feliz e batalhando bastante para a minha voz, né? Porque a voz, ela muda conforme a idade das cantoras. Depois de 60 anos, a voz perde um pouco por causa do hormônio, né? Perde um pouco, assim, a elasticidade. Então, você tem que cuidar muito mais da parte toda muscular, da garganta. Mas eu, graças a Deus, eu estou com o agudo ainda em cima e desenvolvi bastante o meu contralto, que é a oitava abaixo do meu agudo.
Esses agudos nos impressionam demais. Ô, Tetê, eu recebi uma foto aqui sua no palco, uma luz azul com a sua craviola. É um instrumento que não é fácil ser tocado. E a gente percebe que você viaja bastante, você se inspira muito na natureza. E quando a gente fala de Tetê, a gente lembra da música Escrito nas Estrelas, mas tem muitos outros sucessos também que contam histórias bem bacanas do nosso lindo Brasil, né?
Sim, com certeza. O pessoal me conhece, e é claro, pelo Escrito nas Estrelas, que eu ganhei um festival importante no Brasil, né? Então, todo mundo ficou me conhecendo. Mas antes do Escrito nas Estrelas, eu já tinha 10 anos de carreira. Como você falou, eu vim para São Paulo, foi o meu primeiro trabalho, foi com meus irmãos, né? Eu tinha acabado de fazer o Pássaros na Garganta há 10 anos, agora são 40 anos, né? Então, esse trabalho, ele também tá festejando e homenageando as acústicas da natureza, que eu venho pesquisando desde 1982, quando eu lancei esse LP Pássaros na Garganta, e fiz um show histórico no Teatro Municipal aqui de São Paulo, que chamava Tetê Acústica, com cordas, sopros, percussões. E agora, então, eu vou gravar esse disco, né? Para fechar esse ciclo todo da Tetê Acústica, né, na minha carreira. E sempre inspirada nos sons da natureza, nos pássaros, no vento, na água. E é uma coisa muito gratificante e preocupante, né? Porque os nossos biomas estão acabando com eles. Então me preocupa muito, porque se não tiver árvore, não vai ter ar, não vai ter pássaro, né? E, então, essa é uma preocupação da gente que é muito ligada e preocupada com o meio ambiente.
Tetê, eu acho que a sociedade brasileira deve agradecer, ser muito grata a você. Eu falo por mim, em 85 eu já tinha 15 anos de idade, né? E naquela época...
Ai, tão brotinho.
Essa música, obrigado, explodiu em todas as rádios, era campeã de execuções, você foi em todos os programas de televisão. Olha, você realmente é um fenômeno da música brasileira, viu?
Ah, obrigada, nem tanto. Eu sou uma artista brasileira na luta, na batalha, porque esse momento mudou tudo, né? O lance da internet, das redes sociais, de ouvir a música pelo spot, enfim, por essas plataformas. Isso mudou muito para mim, que era do tempo, que eu sou do tempo do LP, né? Do LP, depois teve o CD. Então, nós estamos vivendo um momento muito, muito novo, né? Na comunicação. E isso é difícil para a gente que é mais da velha guarda. A gente tem que realmente se esforçar, é um desafio, sabe?
Para você que ligou o seu rádio agora na Marconi, estamos conversando com Tetê Espíndola. E para quem não sabe, ela chama-se Terezinha Maria Miranda Espíndola, de uma família muito tradicional de músicos, muitos irmãos lá da capital Campo Grande, Mato Grosso. Você mora em São Paulo há bastante tempo, né, Tetê?
Há muitos anos, já dizem até que eu virei paulista, né? Dos irmãos, eu, Alzira, a gente está muitos anos em São Paulo, e agora, de um tempo para cá, também eu, o Sérgio, e os outros irmãos são todos em Campo Grande. Então, eu estou indo para lá para matar a saudade dos meus amigos, dos meus irmãos, das minhas cunhadas e dos meus sobrinhos. E é sempre uma festa, a gente sempre se reúne, canta e toca, todo mundo mostra as músicas novas. É uma alegria muito grande ter uma família assim.
Aliás, a produção nos informou que você pega o avião daqui a pouco, volta para a terra natal e vai ser um grande reencontro, não é?
Isso, tô indo agora, gente. Por isso que eu não posso me atrasar para ir para o aeroporto.
Verdade, nos orientaram sobre isso. Tetê, nessas tantas parcerias, nesses 40 anos de carreira, mais de 40, né? Você também teve projetos com outros nomes da música brasileira. Um deles, o Ney Mato Grosso, não é?
Sim, eu e o Ney, a gente sempre teve uma coisa assim muito gostosa. Desde a época de 80, né? Que ele participou do meu LP Gaiola, ele cantou Na Chapada comigo, foi um momento assim também muito forte nas rádios, né? E depois, agora, ultimamente, em 2019 exatamente, eu e a Alzira, a gente lançou um disco chamado Recuerdos, com a participação de Ney Mato Grosso cantando 3, 4 músicas com a gente. Foi assim um encontro, um reencontro maravilhoso, sabe?
Perfeito. Eu peço a você que mande, nós temos muita audiência aqui na região, mas que você mande um alô, um abraço, um beijo para o Chiquinho. O Chico disse que dançou muito, curtiu muito a música Escrito nas Estrelas, viu?
Ah, é, Chiquinho? É. Que gostoso! Então você também era brotinho. Beijo para você.
Muito legal. Olha, impossível, né? A gente falar de Tetê e não falar de Escrito nas Estrelas. Bom, a pandemia impactou a todos, né? Os artistas, principalmente, toda a área produtiva dos shows, enfim, né? E agora, sim, uma expectativa sobre o futuro, né, Tetê?
É uma expectativa muito grande. Então, primeiro, a gente tem que refazer as forças, né? E pensar no agora e daqui para frente, porque a gente vai precisar de muita força de vontade. Todos os artistas, eles vivem, sobrevivem da arte. A gente precisa fazer show, né, para ganhar o dinheiro. Então, eu estou assim na maior expectativa, já tenho algumas coisas marcadas até o final do ano. E vamos rezar para que as coisas entrem nos trilhos aqui no Brasil, né?
Com certeza. Tetê, você volta após 7 anos para a capital Campo Grande e vai fazer um show com a Orquestra de Câmara do Pantanal.
Sim.
Fale pra gente como é que vai ser, onde que vai ser esse show, qual é a data?
Olha, a data é 25 de agosto agora, daqui uma semana, né? Quase. Daqui uma semana. No Teatro Glauci Rocha, que é um teatro assim muito querido e faz parte da minha trajetória, porque foi lá que eu entrei pela primeira vez no palco, numa peça chamada Oxil, que é lixo, ao contrário. E eu tinha acho que 12, 13 anos. Então, marcou muito aquele palco para mim. Estou voltando lá para fazer esse primeira gravação do CD, né, do áudio, que vai ser no dia 24, e no dia 25, o show aberto ao público. Então, eu convido todo mundo, gente. É às 8 horas da noite. Tomara que tenha um céu lindo, como sempre, Campo Grande tem um céu maravilhoso, e que a gente possa se ver lá.
Perfeito. A música popular tem uma grande influência, né? Muitos artistas, inclusive, são autodidatas, não estudaram a música, cantam sem muita técnica, aprenderam na noite, no baile, no dia a dia. Mas a sua experiência com a música clássica, né? Por exemplo, com as partituras, como é que é, hein?
Então, é uma coisa assim que rolou desde a infância, porque eu tive os tios, irmãos da mamãe, Miranda, né? Os Mirandas, trigêmeos que tocavam piano todos juntos ao mesmo tempo num piano só. E eu era muito danada, muito louca já por música, e eu me escondia debaixo do piano para escutar os ensaios dele, porque criança não podia, né, ficar no ensaio. E aí eu acho que isso foi uma coisa muito importante para mim, que entraram todas as escalas na minha cabeça e o jeito de ser, né, da música clássica foi uma forma de ter estudado sem nem saber o que é que estava acontecendo. Eu acredito assim que os artistas têm uma coisa muito forte de influências que é montado, que acontece quando você é criança e depois da adolescência, né? Eu tive toda essa influência também da música lá em Campo Grande de fronteira, né? Da polca, da guarânia. Então, a minha composição mexe com isso, mistura tudo isso. E é uma MPB contemporânea, eu acredito, porque eu tenho feito coisas assim diferentes.
O show da TT Espíndola vai ter que músicas no repertório? Estou perguntando demais já, né?
É, já está na hora de terminar. Ou não. Gente, é tão lindo assim poder anunciar que o repertório, 99%, é minha composição. Então, eu, juntamente com a Patrícia Black, que é minha filha cineasta, adoro trabalhar com ela, ela é diretora desse show junto comigo. A gente escolheu, não foi fácil escolher o repertório, são 13 músicas, tá? Mas é claro que vai ter aquela que todo mundo vai querer cantar junto. Vai ter, sim. E outras surpresas mais.
Perfeito. TT Espíndola, muito obrigado. É impossível, né, terminar essa entrevista, essa conversa, sem tocar um trechinho da sua música, uma música que marcou tanto na vida dos brasileiros e que desde 85, né, permanece viva, vibrante, bacana. Incrível, uma das, né, maiores declarações de amor da música brasileira, escrito nas estrelas. TT, muito obrigado pela sua participação, uma excelente viagem, um grande show, um super reencontro com a família de artistas que você tem. Obrigado, muito sucesso, saúde, TT.
Muito obrigada, obrigada pelo espaço, adorei a entrevista, um beijo para todos aí da rádio, a produção, tudo, deu tudo certo, e um beijo a todos os ouvintes. Tchau!
Tchau, um abraço, Bela.
Aqui nós falamos de tudo para todos.